Artigo: Burocracia Pública e Política Social no Brasil. Autor: Nilson do Rosário Costa. Narração: Ana Helena Tiberissá Ramos Goldenstein. Resumo: o artigo descreve a burocracia do governo central brasileiro e o acesso da pessoa com deficiência ao benefício de prestação continuada, BPC. Este acesso é dependente da avaliação da condição de vulnerabilidade realizada pela burocracia ministerial. Foram utilizadas revisão de literatura e dados secundários de séries de tempo e transversal para descrever a burocracia federal. Documentos legais e indicadores descrevem o regime de avaliação pericial do INSS. É demonstrada a evolução desigual no quantitativo da burocracia de carreira do governo central brasileiro nas últimas duas décadas. Resultado: o governo central brasileiro adotou a concepção internacional da pessoa com deficiência na avaliação dos requerentes ao BPC. A despeito dessa decisão, é demonstrado que o governo central brasileiro ampliou seletivamente a burocracia de carreira para atuar na área social. Constou-se que o resultado do processo de avaliação foi bastante severo, favorecendo os requerentes em condição de extrema vulnerabilidade biomédica. A despeito da adoção do modelo social, a elegibilidade ao BPC é subordinada ao diagnóstico médico. Introdução. Este artigo analisa o modelo decisório de avaliação da elegibilidade da pessoa com deficiência ao benefício de prestação continuada, BPC. O BPC foi formalizado na Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, em dezembro de 1993. O acesso ao BPC é condicionado ao da avaliação da burocracia pública. Caso a pessoa com deficiência seja avaliada em situação de vulnerabilidade, é disponibilizada uma renda contínua de fonte governamental para prover necessidades básicas. O artigo analisa os efeitos das diretrizes da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ratificadas pelo Decreto Federal número 6.949, de 25 de agosto de 2009, na configuração da Proteção Social Brasileira. Como destaca Silva e Diniz, a Convenção adotou uma conceituação abrangente para a pessoa com deficiência que influenciou as decisões do governo brasileiro. Nesse sentido, a legislação brasileira define que a pessoa com deficiência tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que podem obstruir a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Esta conceituação ampliada favoreceu a desconstrução da narrativa dos decretos e regulamentações que definiam a deficiência no plano individual, como um fenômeno corporal associado à ausência de partes ou limitações funcionais. Segundo Silva e Diniz, após a ratificação formal na esfera governamental, restava adequar o que denominam, de regime pericial e social de avaliação da deficiência, aos princípios supranacionais da Convenção ratificados pelo Brasil. Para as autoras, a nova regulamentação para a concessão do BPC, disposta na LOAS, incorpora o conjunto amplo de princípios de proteção à pessoa com deficiência constantes da Convenção, mas devolve a autoridade discursiva sobre o corpo deficiente para o campo biomédico. Interessa destacar neste artigo que a autoridade discursiva na avaliação da pessoa com deficiência é exercida por burocracias especializadas solidamente instituídas no aparelho do Estado. Os mecanismos de acesso ao BPC não são, desse modo, constrangidos pela prática generalizada de patronagem, típicas das trocas, clientelistas identificadas em outras áreas, mas sofrem as consequências da aplicação de rotinas padronizadas, da avaliação técnica, da vulnerabilidade de indivíduos que se declaram ou são declarados por terceiros como pessoa com deficiência. Portanto, esta autoavaliação da condição de pessoa com deficiência do requerente é sujeita ao julgamento de mérito por uma burocracia especializada e de carreira do Executivo Federal. Os efeitos das diretrizes internacionais sobre o padrão de implantação e desenvolvimento do BPC não são assim óbvios e lineares como a maioria dos estudos domésticos, tendem a reiterar de modo surpreendentemente acrítico. Cavalcanti e Lota chamaram a atenção, corretamente, para a ausência de estudos empíricos sobre as burocracias profissionais que ocupam funções no governo federal brasileiro. Para os autores, a intervenção da burocracia pública profissional na administração e regulação de decisões alocativas de políticas sociais é uma das áreas de extrema relevância da ação governamental do país, que necessita ser estudada. No livro Burocracia e Implementação de Políticas de Saúde, Lota oferece uma contribuição específica ao campo da saúde coletiva ao analisar os processos de entrega final de políticas por meio de uma burocracia setorial de nível de rua, focalizando a estratégia de saúde da família. Seguindo essa perspectiva, busca-se neste artigo situar os mecanismos organizacionais que influenciam a implantação de políticas públicas no âmbito da Seguridade Social brasileira, onde se insere o campo da saúde, como especial atenção para a intervenção da burocracia profissional médica. A produção intelectual sobre a burocracia pública profissional brasileira pode ser classificada em três grandes correntes. A primeira resulta da explicação sobre o papel do aparato burocrático de viés desenvolvimentistas no autoritarismo, entre 1964 e 1985. A segunda é resultado da reflexão sobre a agenda da reforma administrativa inconclusa dos primeiros anos de governo democrático, entre 1995 e 2002. E a terceira, dedicada à descrição do recente crescimento da burocracia do governo federal, influenciado pelas exigências de prestação de serviço das áreas sociais e coordenação orçamentária e fiscal, entre 1995 e 2016. Em convergência com o terceiro artigo, interessa argumentar neste artigo que a constitucionalização dos direitos sociais pode ser enfaticamente associada à ampliação do aparato estatal, fortalecendo o que Pereira denominou de feição universalista e meritocrática da alta burguesia federal nos últimos anos. Digo, da alta burocracia federal nos últimos anos. A constitucionalização contemplou a inserção na Constituição Federal, 1988, da ideia de cidadania social, com importantes efeitos de acesso a benefícios e serviços nas áreas de educação, assistência social, saúde e previdência. A elegibilidade da pessoa com deficiência ao BPC tem sido, desse modo, diretamente afetada pela combinação do processo de modernização burocrática vis-à-vis expansão da cidadania social. O BPC foi formulado e implantado como uma política pública altamente focalizada na população idosa e pessoas com deficiência em condição de extrema pobreza, integrando a proteção social básica no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, SUAS. Atualmente, são elegíveis à renda de um salário mínimo as pessoas com idade igual ou superior a 65 anos e pessoas com deficiência que não têm como prover a própria manutenção ou cujas famílias não possam fazê-lo. A condição de incapacidade para prover as condições de sobrevivência é aferida pela burocracia ministerial, por meio da quantificação dos riscos sociais pelo Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. Uma variável crucial na elegibilidade é a situação familiar do requerente. A família é considerada incapaz de prover a manutenção quando a renda per capita do grupo familiar for inferior a 1/4 do salário mínimo. São incluídos na categoria grupo familiar aqueles que vivem sob o mesmo teto, o requerente, o cônjuge, a companheira, o companheiro, o filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, os pais e o irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido. Para o cálculo da renda familiar, é considerada a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pelos membros e composta por salários, proventos, pensões, benefícios de previdência privada, comissões, prolabore, outros rendimentos do trabalho não assalariado, rendimentos do mercado informal ou autônomo e rendimentos auferidos do patrimônio. Burocracia e diagnóstico médico. No âmbito do governo central brasileiro, a avaliação da condição de elegibilidade da pessoa com deficiência é de responsabilidade de indivíduos de profissões reconhecidas por lei e detentores de monopólio de competência. Cabe destacar a função da profissão paradigmática dos médicos, que detêm o monopólio de competência para diagnosticar a condição vulnerabilidade funcional dos requerentes ao BPC. A intervenção da profissão médica é uma referência central no funcionamento do regime pericial e social de avaliação da pessoa com deficiência. Os médicos compõem uma carreira de Estado com elevada autonomia decisória, de escopo técnico na estrutura operacional do INSS. A influência da burocracia profissional na decisão governamental é amplamente reconhecida no campo das ciências sociais, ainda que pouco estudada no campo da saúde coletiva. Lipsky foi um dos primeiros a identificar que os valores, opiniões, preferências das profissões influenciam o desenvolvimento das políticas públicas. Os profissionais que atuam nas organizações governamentais são caracterizados pelo autor como street level bureaucracy. Essa burocracia de Estado detém poder discriminatório, poder discricionário no exercício da autoridade. O poder discricionário advém da relativa autonomia que possuem no momento da implantação das políticas. São eles que decodificam as normas que afetam os usuários e demandantes. Como destaca Lipsky, a discricionariedade exercida pelos burocratas é também resultante da interação entre seus valores, os valores de outros atores envolvidos, procedimentos, incentivos, estruturas e proibições no plano organizacional. A análise da posição da burocracia pública é assim justificável pelo impacto que produz na vida do cidadão comum ao determinar a elegibilidade a benefícios sociais mediando a relação institucional com o aparelho do Estado. Essa pode ser uma dimensão radicalmente nova na compreensão do lugar da burocracia pública no Brasil. Estamos diante de uma burocracia pública vinculada à estrutura de proteção social consolidada nas últimas décadas do país e que interage diretamente com o cidadão. Os usuários de serviços públicos brasileiros não podem escolher, na maioria das vezes, os serviços a que se vinculam. Eles devem aceitar as escolas, serviços de saúde ou sociais do seu município ou região. Se forem pobres, como assinala Kieser, em outro contexto, devem aceitar os arranjos governamentais para assistência à saúde, transferência de renda, programas de moradia ou outros programas sociais. É importante sublinhar que os critérios de avaliação dos requerentes para a concessão do BPC estiveram no Brasil explicitamente subordinados à orientação biomédica até fins da década passada. Nesse período, a avaliação da deficiência foi de responsabilidade exclusiva da perícia médica do INSS. O acesso de pessoas com deficiência ao BPC exigia, essencialmente, o atendimento aos critérios de renda per capita familiar e a caracterização da deficiência em termos puramente biomédicos, enquanto incapacidade para o trabalho e para a vida independente. A avaliação realizada pela perícia médica do INSS verificava a capacidade de trabalho, o nível de dificuldade visual, auditiva, motora e de fala. O grau de dificuldade para realizar as atividades diárias, como higiene pessoal, alimentação e vestimenta. O grau de controle da evacuação, a dependência de cuidado permanente de profissionais de saúde ou outros e diagnóstico de esquizofrenia. Em 2009, a Portaria Conjunta MDS-INSS, número 1, instituiu, por força de compromissos internacionais, novos procedimentos para avaliação social e médica da pessoa com deficiência requerente ao BPC. A avaliação passou a ser realizada pelas duas comunidades profissionais, assistentes sociais e peritos médicos do INSS, com atribuições funcionais de avaliação de barreiras sociais e ambientais, alterações de funções do corpo, limitações de atividades e restrições à participação social. O artigo 2º da Portaria Conjunta MDS-INSS, número 1 de 2009, detalhou a divisão de trabalho de assistentes sociais e médicos peritos e os procedimentos formais para avaliação da pessoa com deficiência e o do grau de incapacidade. A avaliação social propõe qualificar 1. Os denominados fatores ambientais por meio de domínios, produtos, condições de moradia e mudanças ambientais, apoios e relacionamentos, atitudes, serviços, sistemas e políticas. 2. Atividades e participação social para maiores de 16 anos, mediante análise dos domínios, relação e interação interpessoal, vida comunitária, social e cívica. Para os menores de 16 anos, a avaliação considera os domínios, relação e interação interpessoal, vida comunitária, social e cívica. A avaliação do serviço social é realizada através de entrevista presencial do requerente na sede de uma agência do INSS. A avaliação médica verifica as funções do corpo via anamnese, considerando os seguintes domínios: funções mentais, sensoriais da visão, sensoriais da audição, sensoriais da voz e da fala, da pele, genito-urinárias, neuromusculoesqueléticas e relacionadas ao movimento, e os sistemas cardiovascular, hematológico, imunológico, respiratório, digestivo, metabólico e endócrino. A avaliação do perito, também deve qualificar atividade e participação por meio dos domínios da aprendizagem e aplicação do conhecimento, tarefas, comunicação, mobilidade e cuidado pessoal. De qualquer modo, cabe destacar que o diagnóstico das alterações de função do corpo é de atribuição exclusiva dos médicos peritos e prevalece sobre a avaliação social da assistência social. A intensidade das limitações e restrições funcionais é definida em 5 níveis: nenhuma, leve, moderada, grave e completa. As novas diretrizes internacionais, sustentadas pela Organização Mundial de Saúde, forçaram os Estados nacionais a ampliarem a compreensão da deficiência, principalmente pela difusão da Classificação Internacional da Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, CIF. Na CIF, os problemas de funcionalidade humana são categorizados em 3 áreas: alterações das estruturas e funções corporais, limitações para executar atividades como caminhar ou comer, e restrições à participação em múltiplos aspectos da vida, como discriminação no emprego ou nos transportes. A OMS reconhece, ainda assim, a autonomia dos Estados nacionais para estabelecer limites para a gravidade da incapacidade, das limitações para realizar atividades ou restrição à participação. Na experiência brasileira, em função da adoção de um limite de renda familiar extremamente baixo e das categorias de riscos biomédicos, o processo decisório do INSS não ficou imune à contestação, mesmo tendo como referência normativa as diretrizes da CIF. Cabe destacar a influente intervenção revisionista das decisões de elegibilidade do BPC, exercida nos últimos anos pelo Judiciário. O estabelecimento do limite de uma renda básica pelo BPC tem sido também alvo de problematização na literatura especializada. Silva e Diniz reiteram que a redução das necessidades aos mínimos sociais configura uma ameaça à universalidade da assistência social no Brasil. Cabe especialmente destacar o papel crucial desempenhado pelo exercício do diagnóstico médico baseado na concepção das doenças específicas que existem independente do indivíduo. Como chama a atenção Rose, a medicina está associada ao regime de valores onde os indivíduos são descritos em termos de saúde e doença e padrões de normalidade e patologia. A verdade do diagnóstico não tem como base a narrativa subjetiva ou a descrição dos sintomas, consideradas como fontes de erro. O exercício do diagnóstico consolida um sistema de conhecimento de especialistas e aumenta o poder da esfera médica. Esse poder é expandido quando tais diagnósticos condicionam o acesso a direitos sociais. Por isso, considera-se nesse artigo que no processo organizacional de avaliação dos requerentes do BPC, não é identificável um completo deslocamento do regime médico pericial para o modelo social, com base na CIF, mas um conflito entre princípios normativos sobre a conceituação da pessoa com deficiência. Metodologia. Este artigo descreve o escopo, a posição e as funções da burocracia pública na intermediação do acesso à política social para a pessoa com deficiência sob a gestão do governo central brasileiro. O artigo pretende contribuir para a reflexão sobre a condição de acesso ao BPC da pessoa com deficiência e o papel da burocracia profissional. Para responder aos objetivos propostos, foram utilizadas diferentes fontes de informação secundárias. Recorreu-se a dados administrativos de domínio público do Ministério do Planejamento e Orçamento, MPOG, período de 1997 a 2016, para demonstrar a evolução e o escopo burocracia do governo central brasileiro. As principais variáveis descritivas da série histórica são 1. Quantitativo de servidores ativos do governo central. 2. Quantitativo de servidores ativos do INSS, Ministério da Saúde, Ministério da Educação e Ministério do Orçamento e Gestão. A participação relativa dos médicos peritos do INSS nessa estrutura é mostrada com dados do Anuário Estatístico da Previdência Social para 2006 e 2015. Para a descrição do quantitativo de beneficiário do regime geral da Previdência Social e dos beneficiários do BPC, foi utilizado o Boletim Estatístico da Previdência Social. Essas informações são apresentadas segundo os diferentes governos nacionais e diferentes áreas de administração de políticas públicas do período. Governo Fernando Henrique Cardoso, FHC, entre 1997 e 2002. Luiz Inácio Lula da Silva, entre 2003 e 2010. E Dilma Rousseff, entre 2011 e 2016. Seguindo a análise de Souza, considera-se para feito descritivo que diferentes coalizões de governo e diferentes políticas públicas enfrentaram a tarefa de modernização da relação Estado-sociedade e Estado-Estado no Brasil nas últimas décadas. Para análise da variação média do quantitativo geral da burocracia no governo central e nos ministérios selecionados, o artigo utiliza o modelo log-lin descrito pela equação logaritmo de yt igual a beta 1 mais beta 2t mais mi t. O modelo log-lin é como qualquer outra regressão linear na qual os parâmetros beta 1 e beta 2 são lineares. A diferença neste caso é que o regressando é o logaritmo de y e a variável independente é tempo, representado por t, que assumirá os valores de 1, 2, 3 até n, correspondentes ao período analisado. A análise do padrão decisório da burocracia profissional médica do INSS utiliza como fonte o balanço de deferimentos e indeferimentos segundo a intensidade do diagnóstico médico sobre as limitações e as restrições nas funções do corpo do sistema de avaliação do benefício, de prestação continuada para a pessoa com deficiência. Esses dados foram produzidos no projeto de pesquisa Aprimoramento da Política Pública para Pessoas com Funcionalidade Reduzida, Pessoas com Deficiência e Idosos, parceria da Fundação Oswaldo Cruz e Faculdade de Medicina de Petrópolis, a partir de acordo de colaboração com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 2015 a 2017. Resultados. Descrição do gráfico 1. Título: Variação da Força de Trabalho Estatutária do Governo Federal Brasileiro entre 1997 e 2016. Fonte: Brasil, Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Estatística de Pessoal e Informações Organizacionais. Brasília, outubro 2016. O gráfico mostra os anos entre 1997 e 2016, no eixo do X. E o total de servidores estatutários civis federais no eixo do Y. Na linha de evolução, a diferentes marcadores referentes aos governos FHC, Lula e Dilma. Retomando o texto, a recente expansão da burocracia federal foi bem descrita nos trabalhos de Cavalcante e Carvalho, Mumberg e Pacheco e Souza. O gráfico 1 permite identificar dois momentos distintos dessa evolução nas últimas décadas. O primeiro de redução, 1997 a 2002, durante o governo de FHC. E o segundo de reversão, ou recomposição, do quadro de funcionários ativos nos governos posteriores, de 2003 a 2016. Os processos de centralização na área da saúde, a aceleração das aposentadorias e a redução na frequência dos concursos públicos, além das privatizações, de empresas federais, influenciaram a queda expressiva da burocracia federal do primeiro momento. No segundo período, o governo federal iniciou a ampliação significativa do número de concursos públicos, o que elevou o quantitativo anual de novos servidores. A tabela 1 permite também observar que a variação média anual no número de servidores públicos foi bastante desigual entre as diferentes áreas de atuação do governo central. Descrição da tabela 1. Título: Variação média anual do quantitativo de servidores civis estatutários no governo central e ministérios selecionados entre 1997 e 2016. Fonte: Brasil. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Estatística de Pessoal e Informações Organizacionais. Brasília, outubro 2016. Nas linhas estão listados: Governo Central Brasileiro, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e Ministério da Previdência Social. Para cada setor governamental, é apresentada na coluna a variação média anual do quantitativo de servidores civis estatutários. Retomando o texto, para efeito de comparação, é demonstrada na tabela 1 a evolução da burocracia estatutária dos Ministérios da Previdência Social, Saúde, Educação e Planejamento e o orçamento e do governo federal na totalidade. Surpreendente na tabela 1, o incremento do quantitativo de servidores do Ministério da Educação, impulsionado pela massiva entrada de docentes e técnicos nas universidades federais, como também observaram Nuremberg e Pacheco e Souza. A área de educação cresceu em média a uma taxa de 3% no período, com grande expansão dos últimos 5 anos da série histórica. O mesmo crescimento pode ser observado em relação ao MPOG, que teve semelhante expansão média de 2,1% anual no período de 1997 a 2016, com um salto expressivo no biênio 2015-2016. Os setores saúde e previdência social foram os mais afetados pela redução no quantitativo de servidores ao longo de 20 anos, com uma queda média anual, respectivamente, de 0,66% e 0,72% no período. O gráfico 2 mostra, adicionalmente, a variação no quantitativo de servidores do INSS na estrutura da burocracia federal entre 1907 e 2016. Digo, entre 1997 e 2016. Nota-se pela figura 2 que o declínio da força de trabalho estatutária do INSS tornou-se mais acentuado a partir de 2006. Descrição do gráfico 2. Título: Variação no quantitativo de servidores estatutários do Ministério da Previdência Social, Brasil, 1997-2016. Fonte: Brasil, Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Estatística de Pessoal e Informações Organizacionais, Brasília, outubro 2016. O gráfico mostra os anos entre 1997 e 2016 no eixo do X e o logaritmo do número de servidores estatutários no eixo do Y. Na linha de evolução, há diferentes marcadores referentes ao governo FHC, Lula e Dilma. Retomando o texto, O declínio do quadro de pessoal estatutário no INSS foi acompanhado no período pelo expressivo crescimento do número de benefícios emitidos pelo Regime Geral de Previdência Social e pelo BPC, a partir de 2006, como mostra a figura 3. Descrição da figura 3. Título: Relação Beneficiário, Servidor Estatutário do INSS. Fonte: Brasil, Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Estatística de Pessoal e Informações Organizacionais, Brasília, outubro 2016. Trata-se de gráfico que mostra os anos entre 2000 e 2016 no eixo do X. E a razão beneficiário barra servidor do INSS no eixo do Y. Na linha de evolução, há diferentes marcadores referentes aos governos FHC, Lula e Dilma. Retomando o texto. Observa-se que a relação entre o quantitativo de benefícios emitidos e servidores foi substancialmente expandida, passando de 481 para 915 por servidores entre 2000 e 2016. Esta robusta expansão indica que a difusão de rotinas gerenciais orientadas ao aumento da produtividade da força de trabalho foi certamente intensa na estrutura do INSS. No contexto geral de redução do quadro do INSS e crescimento da produtividade, cabe também destacar a insignificante redução de participação proporcional de médicos peritos na estrutura do recursos humanos estatutário do INSS entre 2006 e 2015, como mostra a tabela 2. Descrição da tabela 2. Título: Variação no quantitativo de médicos, peritos e assistentes sociais na estrutura organizacional do INSS entre 2006 e 2015. Fonte: Brasil, Ministério da Previdência Social, Anuário Estatístico da Previdência Social, entre 2008 e 2015. Nas linhas estão listados total de servidores estatutários, médicos peritos e assistentes sociais. Para cada uma destas categorias, é apresentada nas colunas a variação do quantitativo de servidores civis estatutários. Retomando o texto, ao texto. O declínio do quantitativo de médicos peritos de apenas 3,3% no período revela que o suposto deslocamento do modelo de avaliação centrado na expertise médica afetou marginalmente a posição da profissão na estrutura do INSS. A autarquia sofreu, no geral, um achatamento no quadro de pessoal estatutário de 12,6% no período de 2006 e 2015, acompanhando o quadro observado para o INSS entre as duas décadas. A tabela 2 mostra igualmente uma monumental redução na participação da assistência social na composição da burocracia profissional do INSS. 25% da força de trabalho entre 2006 e 2015. Esta redução da participação da profissão da assistência social no quadro do INSS revela uma inesperada contradição entre a adoção da diretriz de ampliação dos critérios da avaliação e a diminuição, em termos absolutos, da parcela da burocracia profissional, com maior propensão a aceitar as orientações normativas da avaliação ampliada inspirada na CIF. Diante deste cenário, a análise dos resultados da atuação da perícia médica em 2010 revela um processo decisório finalístico severo. Apenas 50,5% das 414 mil dos requerimentos apresentados ao BPC foram deferidos favoravelmente. No mesmo ano, o percentual de deferimento dos requerimentos de incapacidade para o Regime Geral da Previdência Social foi de 61%. Caso o mesmo padrão decisório do diagnóstico da perícia médica para o requerente do RGPS fosse observado para as demandas da pessoa com deficiência ao governo federal, 39 mil requerentes ao BPC seriam incluídos na política pública em 2010. Descrição da tabela 3. Título: Resultado da avaliação dos requerentes pela perícia médica do INSS, segundo os critérios de alteração em funções do corpo, Brasil, 2010. Fonte: projeto de pesquisa. Aprimoramento da política pública para pessoas com funcionalidade reduzida, pessoas com deficiência e idosos, 2017. Nas linhas estão listadas as alterações em funções do corpo, subdivididas em nenhuma, leve, moderada, grave e completa. Para cada uma dessas categorias, são apresentados nas colunas o número de requerentes, de deferidos e a razão de deferimentos, calculada pela divisão do número de deferidos pelo número de requerentes. Retomando o texto, a tabela 3 revela, ademais, a notável preferência para o deferimento dos requerentes quando diagnosticados na escala das alterações em função do corpo na condição de extrema incapacidade, grave, 98%, ou completa, 100%. Há claros indicativos da prevalência do diagnóstico médico na decisão da elegibilidade a despeito da introdução do modelo social de avaliação em 2009. Nesse sentido, a tabela 3 demonstra também que foram indeferidos todos os requerimentos de pessoas avaliadas como sem nenhuma alteração ou com alterações leves em funções do corpo. É bastante plausível que uma parcela não irrelevante dos requerentes, diagnosticada em termos biomédicos, como sem nenhuma alteração ou com alteração leves em função do corpo, tenha sido avaliada pelo serviço social na situação de grave ou completa vulnerabilidade, segundo os fatores ambientais, sendo consequentemente indeferida. Descrição da tabela 4. Título: beneficiários ativos para pessoa com deficiência, segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, CID-10, Brasil, dezembro 2015. Fonte: Brasil, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Boletim BPC 2015. Benefício de Prestação Continuada, Brasília, Secretaria Nacional de Assistência Social, 2015, página 20 a 21. Nas linhas estão listadas as seguintes categorias da Classificação Internacional de Doenças, CID-10. Retardo mental, esquizofrenia e psicose não orgânica não especificada. Paralisia cerebral infantil, síndrome de Down, doenças cerebrovasculares, epilepsia, doenças do ouvido e da apófise mastoide, cegueira de ambos os olhos, sequelas de poliomielite e doenças pelo HIV não especificada. Para cada uma dessas categorias, são apresentados nas colunas o número total, o percentual e o percentual acumulado do benefício ativos. De benefícios ativos. Retomando ao texto, a tabela 4 mostra o diagnóstico médico de uma amostra de 772.641 beneficiários ativos do BPC, em dezembro de 2015, segundo a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. Neste ano, o total de beneficiários do BPC, na condição de pessoa com deficiência, era de 2.323.879 indivíduos. Chama especialmente a atenção, na tabela 4, o fato de que 43% de beneficiários da amostra têm sido diagnosticados com retardo mental, segundo a CID, CID-F70, F79. A categoria diagnosticada médica retardo mental guarda similaridade com o que, por exemplo, na Pesquisa Nacional de Saúde, PNS, de 2013, é categorizado como deficiência intelectual. É importante assinalar que na PNS, a estimativa da prevalência de deficiência intelectual é de apenas 0,8% na população brasileira, sem variação regional. De acordo com a tabela 4, o diagnóstico neuropsiquiátrico, quando agrupado, responde por 86,9% da amostra de 772.641 beneficiários ativos do BPC, pessoas com deficiência em 2015. Este paradoxal resultado a Resultado autoriza perguntar sobre o escopo do repertório de diagnóstico da perícia médica do INSS no âmbito do PPC, no que se este restrito repertório se diferencia da percepção de senso comum sobre a pessoa com deficiência. A sobreapresentação do diagnóstico neuropsiquiátrico é indicativa de que as demais categorias de diagnóstico elencados ou ausentes na tabela 4 estão sendo objeto de rotineira decisão de indeferimento? Discussão. Este artigo demonstra que o governo central brasileiro mantém uma burocracia especializada que atua com elevada autonomia nas decisões de elegibilidade aos benefícios sociais. Esta burocracia toma decisões de elegibilidade ao BPC por meio de procedimentos avaliativos influenciada por valores profissionais. Ainda que esse processo decisório se distancie das práticas patrimonialistas atribuídas à assistência social brasileira como um todo, é necessário refletir se as preferências dessa burocracia são adequadas aos objetivos da política pública. O artigo demonstra que a introdução do novo modelo de avaliação social do BPC, no fim da década passada, ocorreu em um contexto de efetivo declínio na participação relativa da força de trabalho com estabilidade nas carreiras burocráticas da Previdência Social brasileira. A diminuição sistemática do contingente de profissionais da assistência social foi um resultado inesperado da redução na força de trabalho estatutário do INSS nas duas últimas décadas. O artigo mostra também que a diminuição do quantitativo de peritos médicos foi extremamente residual no período. Diante desta evidência, a tese de um deslocamento do papel decisório do campo biomédico na avaliação do requerente do PPC no âmbito do INSS dificilmente pode ser sustentada. O ponto crítico da experiência brasileira pode ser atribuído à permanência do conflito normativo entre o modelo biomédico e o modelo social no processo de elegibilidade ao PPC. Este artigo demonstra que, a despeito da mediação do modelo social por influência de diretrizes internacionais e da legislação doméstica, a elegibilidade ao PPC é subordinada ao diagnóstico clínico, que privilegia as limitações tipificadas em termos biomédicos por uma burocracia especializada. Não há dúvida que o país necessita ampliar a reflexão sobre a condição de acesso da pessoa com deficiência ao BPC e a confiabilidade da decisão finalística com base no diagnóstico. Esta ampliação favorecerá a que mais indivíduos em situação de vulnerabilidade possam ter acesso a direitos instituídos e, diante de recusa, possam ter mais elementos para a legitimação política e mesmo demanda na esfera judicial. O autor agradece as sugestões de Débora Ur e Cristina Maria Rabelé Duarte. Os áudios dos artigos foram desenvolvidos como projeto de extensão universitária pelo Núcleo de Informação, Políticas Públicas e Inclusão Social, NIPES, vinculado à Fundação Oswaldo Cruz e à Faculdade de Medicina de Petrópolis e à Faculdade Ator Saerp Neto. Foram elaborados audiodescrições das ilustrações que foram sinalizadas durante a leitura, de modo a evidenciar os limites entre o texto original do autor e a audiodescrição. Não foram incluídos na narração referências bibliográficas, endereços eletrônicos, detalhes estatísticos e outros detalhes. Caso haja interesse, essas informações estão disponíveis nas versões tradicionais em PDF e HTML. Equipe responsável: Cristina Maria Rabelé Duarte, coordenação, elaboração de áudio, descrição de ilustrações, preparação de estudantes e narração. Maria Fernanda de Faria von Sydow Bittencourt, tradução de áudio, descrição e narração em língua inglesa. Patrícia de Moraes Melo Boccolini, elaboração de áudio, descrição de ilustrações e narração. Miguel Abud Marcelino, Ana Helena Tibirissá Ramos Goldenstein e Sandra Maria Negreiro Furtado, narração e preparação de estudantes de ensino superior para narração. Laura Couto Fernandes, Gabriela Duarte Marcelino, Vitória de Souza Damião e Leonardo Ribeiro Campos, estudantes, narração de artigos. O trabalho contou com o apoio de Marina Maria Ribeiro Gomes, do Comitê Fiocruz para Acessibilidade e Inclusão da Pessoa com Deficiência, Virgínia Vendramini e Ana Paula Rodrigues Ruas, Consultoria para Desenvolvimento dos Áudios, e Paulo Irã Freitas e Juliana Poças, Tecnologia de Gravação dos Áudios. Os áudios foram gravados no Fórum Itaboraí, Política, Ciência e Cultura na Saúde, em Petrópolis, Rio de Janeiro.